Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 161, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 161, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para professor e superintendente de projetos de inovação da UFES, Miriam de Magdala. Miriam, que é professora do Departamento de Engenharia de Produção da UFES, falou com Ciência UFES sobre como vai ser o trabalho da recém-criada Superintendência de Projetos de Inovação da UFES e sobre todo o seu trabalho na área do empreendedorismo e inovação. Muito, muito obrigado, professora e superintendente de Projetos de Inovação da UFES, Miriam de Magdala, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES dessa sexta-feira fala com o professor e secretário de Ações Afirmativas e Diversidade, Gustavo Ford. Gustavo, que é professor do Centro de Educação da UFES, fala com você sobre como vai ser o trabalho da recém-criada Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFES. Ele fala também sobre todo o seu trabalho no combate ao racismo, com estudos e pesquisas em afrodescendência e relações étnico-raciais na educação, com especial interesse nas relações entre racismo, educação e movimento negro aqui no Espírito Santo. Olá, professor Gustavo Ford, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio, olá, ouvintes, um grande prazer, uma grande alegria estar aqui conversando com vocês.
Perfeito. Gustavo já esteve em outros momentos aqui no Ciência UFES, já é sócio de carteirinha do nosso programa aqui, meu amigo Gustavo Ford. Gustavo, uma nova gestão está tendo início aqui na UFES para o quadriênio 2024-2028, né? 4 anos aí de gestão. Entre as ações dessa nova gestão está a criação da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade aqui na UFES, que você vai comandar. Como já temos a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil, eu te pergunto, né, o que vai fazer essa nova Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFES, que você vai comandar, e qual a diferença entre o trabalho que vocês vão fazer nessa Secretaria de Ações Afirmativas, a diferença com o trabalho que já vem sendo desenvolvido na Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil. Estabelece essa diferença no trabalho para nós.
Ótimo, Hélio, ótimo. Eu agradeço a pergunta e eu vou começar de trás para frente, né? Então, a recém-criada Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade trata de mais um passo, né, institucional na nossa universidade, que tem como objetivo enfrentar esse desafio institucional que está nos colocado na última década. Na PROPAS, a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil...
Perfeito. Que você já foi pró-reitor.
Que eu já fui pró-reitor. Perfeito. Na última gestão. A atual gestão, ela entendeu que a diretoria de ações afirmativas e diversidade,
que estava dentro da Propaisa, que era da estrutura,
exatamente,
perfeito,
ela merecia ganhar um pouco mais de autonomia e um pouco mais de fortalecimento institucional. Então, a atual governança, ela transformou a diretoria em uma secretaria vinculada direto ao gabinete do reitor. Nós entendemos que essa mudança de governança, isso fortalece, reposiciona, né, a pauta das ações afirmativas dentro da gestão, porque ela deixa de estar dentro de uma pró-reitoria, passa a estar vinculada ao gabinete, para que possa cumprir ainda mais esse diálogo intersetorial e esse diálogo transversal com todas as outras unidades estratégicas e as unidades administrativas e centros de ensino. Então, essa foi a principal mudança. Com essa mudança, a agenda das ações afirmativas, então, ela é deslocada da pró-reitoria e é reposicionada nessa nova secretaria. E essa nova secretaria de ações afirmativas, ela vai ter como principal função, né, principal objetivo institucional, primeiro é dar continuidade às ações, aos projetos e aos programas que já estão em curso desde a antiga diretoria, estando articulada a dois principais documentos institucionais. Em 2018, a nossa universidade, quando estávamos ali completando 10 anos da experiência de ações afirmativas na UFES, que começa lá em 2007, quando se institui o sistema de inclusão social, reserva de vagas para escola pública, estudante de baixa renda.
Você fala da famosa lei de cotas, né?
Da lei de cotas.
Das cotas.
Né? Das cotas. Então, em 2018, foi realizada na UFES a primeira conferência de ações afirmativas, e dela decorreu uma agenda com um conjunto de proposições aprovadas nessa conferência, que foi uma conferência que reuniu os diversos atores da universidade. Então, ali, nós temos um conjunto de propostas para pessoas trans, quilombolas, indígenas, negros, pessoas com deficiência. E nós temos o atual PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFES, 2021-2030, né? Uma década, que traz as ações afirmativas como um desafio institucional que transversaliza todas as áreas estratégicas, ensino, pesquisa, extensão, gestão e assistência. Então, o desafio está colocado para a nossa universidade, e o atual reitor, o professor Eustáquio, e a vice-reitora, a professora Sônia, entenderam que nesse desafio, né, dessa magnitude, era importante, né, ter uma secretaria que possa estar fortalecida e com uma autonomia maior, mais ampla, para fazer os diálogos e o fomento das ações necessárias.
Quando a gente fala de ações afirmativas, eu tenho uma certa noção do que é, mas gostaria que você me ajudasse a aprimorar o meu conceito sobre ações afirmativas e o conceito do ouvinte. O que são ações afirmativas?
Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que ações afirmativas não é sinônimo de cotas. Cotas.
Que muita gente pensa, né?
Isso.
Ação afirmativa é cota, né?
Exatamente. As cotas ou a política de reserva de vagas trata de uma modalidade de ações afirmativas. Ações afirmativas se constitui em um conjunto de ações, um conjunto de políticas que visam reparar determinados grupos sociais por um prejuízo historicamente produzido a eles, por uma desigualdade historicamente produzida a determinados grupos
sociais. Ou seja, a ação afirmativa não se refere exclusivamente à questão do negro.
Não. Então,
você pode ter ação afirmativa para mulheres, para indígenas, para quilombolas, para LGBTQIA+, para todos os movimentos, é isso? Você quer dizer?
Exatamente isso. E as ações afirmativas no Brasil, elas têm um passado histórico bastante longínquo, né? Então, se a gente recupera aí o século XIX, logo após a assinatura da Lei Áurea, né? Quando o Estado brasileiro, em um momento em que se estava pensando um projeto de Estado-nação, e esse projeto de Estado-nação se desejou ser uma nação branca ou uma nação mestiça quase branca, naquele momento, eu falo das últimas décadas do século XIX, no Brasil foi instituída uma política de embranquecimento da população e de genocídio dos indígenas e dos africanos escravizados. E tão logo se assina a Lei Áurea, nós poderíamos, inclusive, chamar que toda aquela política de incentivo à imigração italiana, né, recebendo ali glebas de terra, né, com todas as dificuldades que tiveram, mas tiveram ali uma política, né, que eles pudessem...
De apoio estatal, de ajuda do Estado.
De apoio estatal, de ajuda do Estado para plantio, para lavoura, enfim. Mais à frente, na década de 50 do século XX, 1950, 54, não me recordo bem a data, nós vamos encontrar a Lei do Boi, né, que foi também uma política de reserva de vagas, vagas nas antigas escolas técnicas, que eram destinadas a filhos de fazendeiro. Então nós não estamos falando de algo novo, né? O que é novo no Brasil é que essas políticas de compensação, né, são políticas de reconhecimento de direitos individuais e coletivos, nas últimas duas décadas no Brasil, elas têm sido dirigidas à população negra, à população indígena, às mulheres.
Com um certo atraso, né, professor?
Bastante atraso, né? Mas quando nós olhamos para a história do Brasil, a história das oligarquias brasileiras, a gente compreende, né, como que se constituiu esse Estado, né?
E falando aí, você cita, né, como uma ação afirmativa a lei de cotas, né, a reserva de vagas aqui na universidade. Esse movimento, ele foi um movimento muito grande aqui na UFES, né, logo no início dos anos 2000 aí, e você foi um dos líderes desse movimento, quem ajudou a implementar a lei. É uma lei federal, mas ela foi implementada nas universidades, para ingresso nos cursos da UFES, né? Então, essa lei de cotas, 50% das vagas aí para estudantes oriundos de escola pública.
Exato.
Negros, deficientes, pessoas com deficiência, né? Uma série de cotas aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente um pouquinho como é que foi esse processo da implementação da lei de cotas aqui na UFES e a sua avaliação sobre as cotas na UFES.
Ok, Então, antes de responder essa questão, eu vou dar dois passinhos atrás.
Perfeito.
Só para complementar o conceito de ações afirmativas.
Tá,
né? Então, as ações afirmativas, elas trazem um novo paradigma para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro deixa de simplesmente proibir a discriminação, mas passa a reconhecer a discriminação existente como um processo de produção de desigualdades. E as ações afirmativas, elas, com essa mudança de paradigma, nós saímos da ideia de uma igualdade formal para uma igualdade material, uma igualdade concreta. Ou seja, o Estado reconhece que existem grupos sociais na sociedade que não gozam das mesmas oportunidades de direitos, e em função disso é necessário uma compensação, políticas específicas. Se nós entendemos que as mulheres estão numa condição de desigualdade em relação aos homens, em função da existência de uma tradição patriarcal, machista, é necessário políticas específicas que combatam os efeitos do patriarcado e do machismo. Se nós entendemos que a população negra brasileira ela está numa condição de extrema desigualdade social, quando nós pegamos o IDH da população branca e o IDH da população negra, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, é como se nós estivéssemos diante de um grande fosso, de um grande abismo. É como se nós tivéssemos dois países no Brasil. Um país dos brancos e um país dos negros, onde as condições são muito distintas. Então, quando o Estado reconhece que a condição da população negra foi produzida artificialmente em função dessas políticas, né, e pela discriminação racial, o Estado, então, ele é convocado, e aí os movimentos sociais fizeram essa convocação, em especial o movimento negro, para que o Estado reconhecesse e atuasse com políticas específicas para a população negra, a população indígena, a população quilombola, e hoje isso se expande, né, para as pessoas trans também, e todos aqueles grupos sociais em condições de vulnerabilidade social. Bom, como que foi esse processo aqui na UFES, né, que você muito bem recordou? O debate de ações afirmativas no Brasil, ele vai ser institucionalizado, né, ali, principalmente a partir de 1995, né, quando o Movimento Social Negro organiza a Marcha Zumbi 300 anos, um momento importante em que se celebrava 300 anos de imortalidade de Zumbi dos Palmares, uma das maiores referências, né, para a população negra. Ali, o movimento negro entrega ao então presidente, Fernando Henrique, um conjunto de reivindicações que já constava ali necessidade de políticas de compensação e também política de reparação. Eu digo esse marco como se institucionaliza, porque desde a Frente Negra Brasileira, na década de 30, já se falava em acesso à educação do povo negro. Na UFES, eu vou dar um pulo de 95,
claro.
Nós vamos encontrar em 2004, Hélio, o Movimento Social Negro do Espírito Santo, em especial o Centro de Estudos da Cultura Negra, organiza um seminário Ações Afirmativas no Ensino Superior. Foi no auditório Manuel Vereza, lá do CCJE. Em 2004, quando já haviam cotas na UERJ, UENF, as estaduais do Rio e na UNB. E ali foi deliberado pela constituição de uma comissão pró-cotas para negros,
Na UFES,
presidida pelo professor Joaquim Beato, saudoso professor Beato, que formula uma proposta de cotas para negros. Ela é rejeitada
nas instâncias superiores da UFES.
E a universidade institui uma outra comissão para se elaborar uma proposta de cotas. E esse foi um momento muito interessante. Houve um grande tensionamento na sociedade capixaba.
É verdade.
Que refletia o tensionamento na sociedade brasileira. A elite brasileira, mas não só a elite, mas a classe média alta brasileira, ela teve um posicionamento bastante conservador naquele momento. Né? E eu me recordo bem que a universidade ela foi tomada por um movimento, né, por uma grande efervescência de debate. Os opositores à reserva de vagas, os defensores da reserva de vagas, e ali foi deliberado então o sistema de inclusão social, reservando 40% das vagas para a escola pública.
aí o produto final desse debate não foi exatamente direcionado à população negra.
Exatamente.
As cotas começam direcionadas para a escola pública.
Exatamente.
Que é uma famosa cota social.
É a chamada cota social.
Não é a cota racial ainda, né?
Exatamente. A cota racial, ela vai... E aí é importante destacar que a Universidade Federal do Espírito Santo, ela rejeitou naquele momento as cotas raciais. Né?
E esse debate na nossa universidade aqui é também um dos primeiros no Brasil. Né? A nossa universidade, ela faz esse debate bem no início, que esse debate começa no Brasil.
Início,
né?
Bem no início.
Tinha o NB, tinha as estaduais no Rio, mas esse debate não estava consolidado no Brasil. A gente é um dos primeiros a fazer esse debate. Né?
Exatamente. A UFES foi uma das pioneiras e continua sendo uma das pioneiras em algumas políticas afirmativas. É importante destacar isso.
Legal.
Em 2012, surge a lei federal que institui reserva de vagas em todas as universidades federais, institutos federais, né?
Ou seja, a lei federal, ela vem a reboque de um debate que já estava acontecendo em algumas universidades, né? Inclusive na UFES. A lei federal vem depois, né?
Vem depois. A UFES aprova reserva de vagas em 2007.
Perfeito.
A primeira turma entra em 2008.
Perfeito.
A lei federal é promulgada em 2012 e a primeira turma entra em 2013. Então, meia década depois, né? Cinco anos antes, a UFES já havia instituído a sua política de reserva de vagas. Com as cotas raciais...
A lei federal prevê cota racial.
Agora, tem um componente que eu gosto de destacar, Hélio e também os ouvintes, que todo debate de cotas no Brasil, historicamente, ele tem um protagonismo a partir da população negra. A lei federal é um avanço, mas se nós formos compreender de uma maneira mais atenta, a lei de cotas hoje, ela tem uma grande reserva e tem as subcotas.
Entendi.
Então, reserva 50% das vagas para a escola pública.
Ou seja, a grande porta de entrada não é racial.
Não é racial.
É social.
É social.
Dentro dessas 50% de uma cota social, tem as subcotas aonde tem um extrato de cota racial.
Exatamente. Então, nós temos três níveis. 50% escola pública.
Perfeito.
Que eu chamo de cota de origem.
Uhum.
Porque ali independe se o estudante é de baixa renda ou não.
Você pode ter alguém de classe média alta na escola pública.
Exatamente.
É o que acontece, por exemplo, com os institutos federais.
Exatamente.
Que são considerados escola pública, mas tem muita gente ali de classe média alta.
Exatamente. E aí depois vem a subcota de renda e por fim a subcota para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Essas políticas, elas são muito positivas, né? Elas têm contribuído, Hélio e também os ouvintes, para que nós possamos efetivamente, eu não tenho dúvidas disso, efetivamente corrigir com ética séculos de injustiça. Eu não tenho dúvida disso. O grande mérito das ações afirmativas no Brasil é, de fato, possibilitar uma mudança, mesmo que ainda tímida, mesmo que ainda pontual, mas uma mudança numa perspectiva do status quo. Quando nós olhamos para trás, se nós formos olhar 10 anos atrás, como era a nossa universidade e todas as outras universidades federais brasileiras, e quando nós chegamos hoje nas salas de aula, nos corredores, é de uma riqueza nós encontrarmos um conjunto de grupos sociais que historicamente não estavam presentes ou subrepresentados. São outros corpos, outras estéticas, outras subjetividades,
outros valores,
outras visões de mundo, que impacta positivamente na produção da ciência, na produção do conhecimento. Essa entrada da chamada diversidade tem produzido novas linhas de pesquisa, uma ampliação das referências bibliográficas na nossa biblioteca e nas outras bibliotecas, tem produzido novos grupos de pesquisa e tem, sobretudo, possibilitado que a universidade cada vez mais se torne uma universidade para além de pública, gratuita e de qualidade, que também seja inclusiva, plural, pluriétnica e socialmente referenciada. Então, a política de cotas, acho que no século XXI é a política mais acertada que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro conseguiu implementar até os dias de hoje.
Perfeito, professor Gustavo Ford, conosco aqui no programa Ciência UFES. Gustavo Ford é professor da UFES, secretário de Ações Afirmativas e Diversidade, uma recém-criada secretaria aqui na UFES para essa gestão que se inicia agora em 2024, né? E ele está falando exatamente disso, do trabalho que essa recém-criada Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade vai fazer aqui na universidade. Gustavo, a gente está falando de cotas, de ações afirmativas, de políticas de reparação, e tem uma outra face da política, né, para a população negra e da realidade dos negros no Brasil, que é o racismo. É uma face muito triste, mas é uma realidade que os negros vivem, não só no Brasil, né, mas esse racismo ele está no mundo inteiro. E eu gostaria de falar um pouquinho de um debate que está mundialmente colocado aí. O racismo está na pauta do debate mundial, muito talvez hoje, muito em função de um aspecto específico, que é a realidade do jogador brasileiro de futebol, Vini Júnior, lá na Espanha. Né? É um episódio mundialmente conhecido, que ganhou a mídia, os holofotes, e isso escancara uma realidade que muitos negros, a maioria dos negros, né, vive, não só no Brasil, mas vive no mundo. Mas como o Vini Júnior é um ícone, é uma pessoa do esporte, é uma personalidade, esse debate ganhou o mundo. Gostaria que você falasse um pouquinho como que você vê toda essa situação do Vini Júnior. E na sua avaliação, nós estamos avançando no combate ao racismo, né? Algum dia a gente vai conseguir superar esse problema? Gostaria também que você trouxesse a sua visão mundial sobre o racismo. Falasse da UFES também, né? Nós temos um novo retrato, você falou de um novo retrato da universidade, né? Pessoas negras se inserindo, entrando, sendo incluídas na nossa comunidade universitária. Fala um pouquinho do caso do Vini Júnior, como é que você vê esse debate do racismo no mundo, o que ele está vivendo lá na Espanha, mas fala um pouquinho também sobre o que os negros estão vivendo dentro da UFES, como é que você vê o racismo aqui dentro também.
Ótimo, Hélio. Primeiro eu quero fazer um grande destaque, né, a esse cidadão chamado Vini Júnior. Né? Ele tem cumprido um papel de grande envergadura. Né? Agora, o caso do Vini Júnior, ele é muito emblemático. Assim como, para mim, foi muito emblemático o caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos. É muito emblemático, Hélio e nossos ouvintes, quando nós nos deparamos em uma sociedade brasileira que, no Brasil, mais de 50% da população brasileira, ela se autodeclara negra. Portanto, são descendentes de africanos e de africanas escravizados aqui. O racismo no Brasil é algo sistêmico. Mas o que eu considero emblemático quando eu penso no caso do Vini Júnior e do George Floyd nos Estados Unidos é que costuma ganhar um debate no Brasil os casos de racismo geralmente no exterior.
Uhum.
Né? E aí eu falo isso com muito cuidado, inclusive, né? Porque me parece que o brasileiro e as instituições brasileiras, elas se sentem mais confortáveis em discutir o racismo que está na casa do outro.
Né?
É importante a gente lembrar como que o racismo no Brasil ele atua cotidianamente dentro das próprias instituições brasileiras. Né? As instituições brasileiras, esse conceito de racismo institucional, de racismo estrutural, ele desloca o foco do racismo interpessoal e joga luz para compreender como que as instituições são operadas e operam a partir de uma lógica racial. E como que bens e serviços na nossa sociedade são oportunizados, bens e serviços públicos, são oportunizados à sociedade de forma tão desigual. O Vini Júnior, ele cumpre um papel com muita assertividade, com muita firmeza, com
coragem,
muita coragem, com muita altivez. E isso é fruto de uma conquista do movimento negro, né, da primeira geração do movimento negro contemporâneo, no final dos anos 70, que cumpriu o papel de denunciar o racismo.
Ou seja, você está nos dizendo que o Vini Júnior, essa coragem dele, é também fruto de um empoderamento que o movimento negro vem construindo desde a década de 70, e que para ele ter essa postura hoje, ser tão corajoso, e ele está baseado também, assentado num movimento negro forte, ele está encontrando também ressonância na sociedade.
Exatamente, exatamente isso. Faço minhas as suas palavras. É isso. Nos anos 80 e anos 90,
ele não está sozinho, né, professor?
O movimento negro, ele investiu naquilo que era chamado de movimento de consciência negra, de fortalecimento das pessoas negras a partir do seu orgulho de ser negro, da consciência de pertencimento a um grupo. E à medida que jovens negros cada vez mais se reconhecem negros, se reconhecem como pertencente a um grupo histórico, social, isso fortalece porque se percebe que nós não estamos sozinhos.
Isso empodera, né?
Empodera. E Vini Júnior tem dado um exemplo muito importante aos nossos jovens, que diante do racismo, tudo, menos o silêncio. Assim, o professor Luiz Alberto Gonçalves, saudoso, né, já falecido, nos anos 80, ele defendeu uma dissertação de mestrado onde ele demonstra que o silêncio é um ritual pedagógico do racismo. Então, romper o silêncio, denunciar o silêncio e processar os racistas é algo importante. Eu estou muito convencido, Hélio e ouvintes, que o racismo, ele precisa ser tratado pelo menos em duas dimensões.
Certo.
A dimensão preventiva, que passa por um processo de reeducação da sociedade, mas também uma dimensão punitiva,
certo,
proibitiva. E o Vini Júnior ali, eu acho que ele agiu nas duas dimensões. Ele processou, e ao mesmo tempo que ele processa, ele contribui para reeducar brancos e negros, né? De que cada vez mais é inaceitável situações como essas e que devem ser enfrentadas de maneira objetiva e assertiva. Na nossa sociedade, o racismo ele ainda é muito sofisticado, Hélio. É muito sofisticado.
Você fala da sociedade brasileira.
Sociedade brasileira. O racismo ele é muito sofisticado no Brasil. Ele é sofisticado ao ponto de que muitas práticas racistas foram historicamente naturalizadas. E na nossa universidade, como todas as outras, as universidades não são uma ilha isolada da sociedade, né? Ela não só compõe, dialoga, como reflete, produz, compartilha. À medida que as políticas de cotas, né, têm favorecido a entrada de mais jovens negros, nós percebemos também, ainda tímido, mas um aumento do corpo docente negro na UFES. Essa agenda política, mas também acadêmica, na universidade, ela tem crescido enquanto campo acadêmico.
Isso aumenta também as tensões, né?
E os tensionamentos, eles se fazem presentes, né? Se fazem presentes nas mais variadas dimensões.
Os conflitos, né?
Os conflitos, os espaços. Eu digo isso já há algum tempo, de que as universidades brasileiras, e aqui eu falo da UFES também, ela está sendo convidada para fazer uma torção sobre si mesma. É necessário nós enfrentarmos a dimensão do racismo que existe do ponto de vista epistemológico, que isso produz também um tipo de tensionamento.
Claro.
À medida que esses novos atores, negros e negras, habitam a universidade e produzem conhecimento, tem-se tensionado a necessidade de uma outra epistemologia, que se tragam outros referenciais teóricos a partir de uma outra cosmovisão. Pensar, por exemplo, né, uma formação de um bacharel em direito, ou de um filósofo, ou de um pedagogo, ou de um engenheiro, sem dialogar com as matrizes africanas, isso é aquilo que nós chamamos de etnocídio. Epistemicídio, melhor dizendo, corrigindo, epistemicídio. E esse é um dos tensionamentos, né? Um tensionamento do ponto de vista epistêmico.
Claro, do conhecimento, né?
Um outro confronto ou conflito diz respeito também porque alguns setores da sociedade se habituaram a enxergar as vagas nos cursos de graduação como sendo vagas próprias delas. E à medida que as ações afirmativas, né, definem a reserva de vagas, existe um outro conflito. Um conflito em que setores da sociedade, que também habitam a universidade, setores mais ou menos conservadores, né, se sentem como se estivessem perdendo
espaço.
Poder. E é sempre bom lembrar que esse espaço e essas vagas nunca deveriam ter donos, porque é um espaço público, são vagas públicas. Né? E também importante dizer que existem aqueles confrontos e conflitos do ponto de vista interpessoais, né? Confrontos e conflitos que perpassam aí as relações humanas e sociais na nossa universidade, que devem ser tratados do ponto de vista institucional com todo rigor, né? Com toda proatividade, entendendo que nós estamos numa instituição de ensino, e aí eu recupero as duas dimensões, a dimensão educativa, mas também a dimensão combativa, que é necessário, muitas vezes, tratar o racismo nos termos da lei, como já está previsto.
Agora, olhando para a nossa universidade, Gustavo, como é que você vê esses tensionamentos, esses conflitos? Nós, da Universidade Federal do Espírito Santo, estamos sabendo lidar com essa inclusão, com essa inserção, com essa diversidade, ou a gente está tendo muitos conflitos, ou a gente não está sabendo lidar com essa inclusão, com essa diversidade? Qual a sua visão sobre as nossas relações humanas aqui dentro da universidade, do ponto de vista institucional e do ponto de vista interpessoal?
Eu digo que nós precisamos aprender muita coisa ainda. A universidade, né, primeiro eu quero colocar a minha percepção que a universidade é um corpo multifacetado, heterogêneo, conflituoso do ponto de vista das ideias, das relações políticas. É tudo menos um corpo homogêneo. A universidade é um corpo vivo.
Perfeito.
E é um corpo político. Nesse sentido, as ações, as cotas, elas mexem no núcleo das relações de poder. Clóvis Moura, ele define racismo como uma arma ideológica de dominação. Eu entendo que alguns aparelhos de Estado, Althusser, funcionam dentro dessa lógica de dominação. Tradicionalmente, as universidades brasileiras foram ocupadas por pessoas brancas.
Perfeito.
Produzindo ciência para comunidades brancas. As cotas e essa produção produz um privilégio que nós chamamos que é o privilégio trazido pela branquitude. Branquitude e racismo andam de mãos dadas. À medida que as cotas democratizam o acesso, faz uma fissura na branquitude. Faz uma fissura nessa supremacia branca. O que é uma supremacia branca? Quem conheceu as universidades nos anos 80 e 90?
A foto da comunidade universitária não era a foto da sociedade brasileira.
Né? Não era e ainda não é.
E ainda não era.
Mas estamos caminhando para ser.
Estamos avançando.
Estamos avançando. Bom, e o racismo, ele está exigindo muito das universidades brasileiras, porque é necessário compreender que existe um tipo de acesso às universidades e um tipo de permanência nas universidades que não é garantido somente pelas cotas.
Perfeito.
E nem somente pelas políticas de auxílios estudantis. Existe um tipo de racismo atitudinal que produz obstáculos e barreiras para que jovens negros acessem alguns espaços dentro da universidade. Então, quando nós olhamos para a graduação, nós percebemos uma mudança. Mas quando nós olhamos para os grupos de pesquisa, bolsas de iniciação científica, pós-graduação, nós ainda percebemos que precisamos avançar muito. Esses confrontos, né, têm exigido da universidade um bom aprendizado. Para ser justo com a história, eu vejo que muita coisa foi feita. E nós avançamos, Hélio e ouvintes. Mas eu vejo que nós precisamos avançar muito mais. É comum estudantes negros e negras relatarem um tipo de adoecimento nas universidades e dentro do conjunto das universidades, também na nossa universidade, que diz respeito ao convívio com um ambiente que não é um ambiente acolhedor para essa população negra. Então, na nossa secretaria,
E por isso a Secretaria de Ações Afirmativas está sendo criada.
Exatamente.
Para fortalecer, nessa direção, né?
E um dos desafios que eu estou trazendo para a nossa secretaria é construir um entendimento que não é um entendimento que ocorre fora das relações de poder e das relações de privilégios historicamente mantidas, de que as ações afirmativas, o combate ao racismo, a inclusão, a pluralidade, precisa se constituir um princípio ético-político da universidade. É necessário ganhar capilaridade. Eu tenho muita compreensão de que uma secretaria, ela não consegue responder todos os desafios. Precisa ter capilaridade. As pró-reitorias, colegiados de curso, departamentos, instâncias superiores, nós precisamos olhar para o nosso PDI, olhar para as nossas missões, valorização da diversidade e das diferenças. Olhar para os nossos objetivos, compromisso com a inclusão social. Olhar para os princípios políticos e filosóficos das diretrizes para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Que lá está colocado o projeto de universidades que nós queremos. Uma universidade que dialogue com a pluralidade de saberes.
Ou seja, é só cumprir os documentos que já estão escritos.
Esse é o caminho. Eu não tenho dúvida de que o nosso PDI, ele é um PDI afirmativo.
Se a
nossa Constituição é a Constituição cidadã, eu brinco dizendo que o nosso PDI é um PDI afirmativo.
Bacana.
Afirmativo. Lá está colocado o aumento da presença de indígenas na produção de pesquisa.
Que legal.
Diálogo entre saberes tradicionais e saberes acadêmicos. Combate ao racismo, combate à homofobia, combate ao machismo, a partir das diretrizes de ensino, para formar profissionais, né, para a sociedade, livre de racismo, livre de homofobia, livre de machismo, uma sociedade aí, que dialogue com essa pluralidade humana.
Com essa diversidade, né? E na sua opinião, em algum momento, a sociedade vai superar o racismo?
Hélio, essa é a pergunta de milhões, né? Vejam bem, eu acredito que sim, porque se eu não acreditasse, e se a todos aqueles e aquelas que nos antecederam também não acreditassem,
a gente não tinha avançado tanto.
Nós não estaríamos nessa luta, que é uma luta coletiva, né? Agora, nós acreditamos também com muito pé no chão, né? Nós estamos avançando nas políticas de democratização de acesso aos espaços de poder. O que não significa que nós estamos avançando no combate ao racismo. À medida que...
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Exatamente. As políticas públicas de acesso, qual é a finalidade delas? A finalidade delas é contribuir para mitigar, superar, minimizar as desigualdades entre brancos e negros. A política de cotas é isso.
E isso cada vez mais, quando isso vai avançando, a reação é forte, né? Quanto mais você avança de um lado, mais a reação acontece do outro lado. Essa reação é eivada de racismo, né?
Exatamente. E um conjunto de pesquisas apontam que quanto mais a pessoa negra tem ascensão econômica, que nem sempre significa ascensão social, tem a ascensão social, mais ela se depara com o vigor e a força do racismo. Porque essas pessoas, elas estão ocupando espaço na qual determinados grupos sociais não reconhece como espaço legítimos para elas também. É, então, quando eu diferencio, né, as políticas de cotas, elas visam reduzir a desigualdade, mas não alcançam o combate ao racismo.
Pelo contrário.
E o combate ao racismo tem que ser feito na força da lei. Se racismo é crime no Código Penal, e aí quando você fala, nós vamos chegar lá,
uhum.
Nós temos um desafio no Brasil que é a condenação por racismo.
A aplicação da lei.
A aplicação da lei. Nós precisamos avançar muito. Estamos avançando muito timidamente, mas precisamos avançar muito. As pessoas precisam entender que racismo é crime e elas serão responsabilizadas. Elas não podem ser, elas serão responsabilizadas. Ainda hoje, muitas pessoas têm uma sensação de uma impunidade com relação ao racismo. E a história também traz elementos para que elas se sintam com essa sensação de impunidade.
Perfeito. Professor Gustavo Ford, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando com você sobre o trabalho que vai ser realizado aí na nova Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFES, falando também sobre o combate ao racismo, sobre toda essa realidade, né, terrível do racismo aí. Professor, saindo um pouquinho, né, do tema do racismo, do seu trabalho na nova Secretaria de Ações Afirmativas, vamos falar um pouquinho sobre a universidade. A gente sabe que a universidade muda a vida das pessoas e a gente está falando aqui de inclusão, de inserção, de acessar o espaço universitário, e a gente sabe de fato que para todo mundo, negros, brancos, indígenas, né, para todo mundo, a universidade muda a vida das pessoas. Como é que a universidade mudou a sua vida? Como que começou a sua paixão pela ciência?
Opa! A universidade, ela mudou a minha vida do ponto de vista humano e do ponto de vista profissional. A universidade, ela nos possibilita uma formação profissional extremamente rica, qualificada, mas também a universidade está para além das salas de aula e dos laboratórios, né? A possibilidade desse diálogo plural com pessoas de várias áreas do conhecimento, isso me trouxe uma formação humana que eu não tenho dúvida que eu devo muito à Universidade Pública Brasileira pela pessoa que eu me tornei hoje. E como que vem a paixão pela ciência, né? Eu devo muito, Hélio e ouvintes, aos meus antigos professores, desde o primeiro grau. Eu tive uma felicidade, uma oportunidade de encontrar professores e professoras que me instigavam à pergunta.
Bacana.
Que me instigavam à curiosidade, que me instigavam ao questionamento, a questionar o que está colocado. Será que isso é isso mesmo?
Isso foi aonde? Foi no Espírito Santo? Isso. Você é capixaba?
Eu sou capixaba, isso foi no Espírito Santo, então eu fiz o meu antigo primeiro grau, certo, né? Atual fundamental aqui, o meu antigo segundo grau, atual ensino médio também aqui no Espírito Santo. E na graduação isso ganhou um salto. Né,
graduação na UFES.
Graduação na UFES, que é quando eu tive a oportunidade de me aproximar do fazer ciência.
Certo.
Do método, né? E ciência é isso, né? Ciência é você ter algum tipo de indagação, né? Diante de uma situação, diante de um problema, você se perguntar o que pode ser feito para melhorar essa situação. Então, assim, o meu interesse pela pesquisa, o meu interesse pela ciência vem muito por aí, e a minha linha de pesquisa hoje, que é a educação das relações étnico-raciais, eu preciso dizer isso aqui, já quase terminando, talvez,
já estamos caminhando para o final do nosso
trabalho. eu devo muito, muito à minha formação. No meu mestrado, Hélio, nós fomos colegas.
Estudamos juntos no mestrado aqui, não?
Isso. Eu pesquiso a presença africana no ensino de matemática com uma indagação, com uma pergunta. Aonde está a África no desenvolvimento do conhecimento matemático da nossa humanidade, se no livro didático ela não aparece?
Verdade.
E com essa curiosidade, com essa indagação, com essa pergunta, eu desenvolvi a minha pesquisa, que eram indagações e perguntas que eu produzi ou recebi a partir do Movimento Negro Brasileiro. O Movimento Negro Brasileiro, eu gosto de dizer isso para que os nossos ouvintes, eles pensem sobre isso. Os movimentos sociais, para além de um espaço de organização de luta, de reivindicações de direitos, são espaços de produção de conhecimento.
E formação de pessoas.
E aí eu quero destacar aqui que o movimento social negro, ele é um espaço de crítica epistemológica. Foi no movimento negro, antes de chegar no mestrado, que eu começo a fazer essa crítica epistemológica ao ensino de matemática. Que história da matemática é essa que está sendo escrita e contada?
Que não tem África.
Que não tem África. E aí nós temos a felicidade, a partir de um esforço acadêmico, né, de encontrar ali na álgebra, na geometria, na aritmética, um conjunto de conhecimento negro africano. E no doutorado, né, eu também faço aqui a dizer que o movimento negro também foi um grande espaço de inquietação para mim, quando eu vou examinar a história da educação do Espírito Santo a partir do protagonismo da população negra, que também ela é invisibilizada e apagada dessa historiografia educacional. Então, é isso. Né? Eu quero destacar aí o movimento social como espaço de produção de conhecimento.
Mais uma escola pra gente, né, professor?
Mais uma escola.
Professor Gustavo Ford, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, de fato, estamos encaminhando para o final dessa conversa bacana. Microfone aberto aí para suas considerações finais.
Olha, eu quero agradecer a conversa, Hélio. Eu sou fã desse programa. Quero desejar um grande abraço aos nossos ouvintes, né, que nós tenhamos aí dias cada vez melhores e mais profícuos para a ciência brasileira, para as políticas públicas de equidade, de reparação, né? Um grande axé, um grande abraço. Obrigado, Hélio, obrigado, ouvintes, aí, pela oportunidade.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Você também pode ganhar um vale-livros da livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp pro telefone 999357337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50. Aqui na livraria da UFES. Manda o zap pra gente, 999357337, e você concorre a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 161, ano 6. Programa Ciência UFES, 161, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufis.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai pra internet, universitariafm.ufis.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFIS.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFIS.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFIS. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFIS. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFIS que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFIS, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufis.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFIS, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.